respondemos a uma segunda pergunta do mestre. E deixem-vos dizer que... A Connie disse a semana passada que o Jonatas deixa sempre as séries mais desafiantes para agosto. Eu acho que é verdade, concordo plenamente, Connie. Acho que é sempre. E quando o Jonatas chegou, André, podes pregar no segundo domingo de agosto? Eu, sim, estou cá, não há problema. Mas deixem-me só vos dizer que estava completamente out do qual era a pergunta. Não, eu sabia que já era perguntas de mestre, mas deixem-vos dizer que foi... Foram 3 semanas, mais ou menos, de incómodo com esta pergunta, de pensar nesta pergunta. Ela não é fácil de ser respondida, ela não é fácil de lidar. Então, nesta tarde, eu queria olhar para a palavra convosco e tentarmos juntos perceber... como é que podemos responder a esta pergunta que é feita. E na introdução eu escrevi que as perguntas desbravam trilhos interiores. Temos sido desafiados a fazer perguntas. Uma boa pergunta não fica à superfície. Falamos sempre, não façam perguntas fechadas. Não é? Daniel, como é que correu o teu dia na escola? Bem. Ou então no nosso grupo da família, agora que eles estão de férias. Então meninos, bom dia. E eles, bom dia. Perguntas fechadas. Mas o que estas perguntas que Jesus faz e que nós temos sido treinados a fazer são perguntas que nos levam para dentro. Elas abrem um caminho para dentro, como o Gabriel frisou na oração comunitária. Elas têm este condão de mexer naquilo que está adormecido. Têm o condão de mexer naquilo que nós não queremos mexer. Naquela porta do meu armário onde eu não quero mexer. Vocês todos têm uma gaveta dessas em casa, uma porta de armário desses, onde vocês sabem que aquilo é a confusão total. Toda a tralha literalmente vai lá para dentro. E nós até temos receio de abrir aquilo. Então, mas eu também tenho uma porta assim dentro de mim. A pergunta certa desmonta as nossas defesas mais depressa do que 1000 respostas. Por isso não é por acaso que Jesus, aquele que se dá a conhecer como o caminho, ele faz tantas perguntas. E não são perguntas fáceis, são perguntas que invariavelmente nos levam à dúvida, nos levam a pensar, num português mais corrente, nos partem a cabeça. Perguntas que nós não conseguimos responder de repente sem parar. Sem refletir, sem descer ao fundo de cada um de nós. Uma coisa bonita é que quando Jesus faz estas perguntas, o alvo dele não é encurralar-nos, não é nos deixar fechados num beco sem saída. O alvo de Jesus, sempre que me faz uma pergunta a mim e a ti, é restaurar, é levar-nos a acertar o passo com Ele, com Deus. E uns com os outros. E é dentro deste caminho de perguntas que a Connie começou a semana passada e nós vamos até ao final do mês, que eu gostava de começar esta tarde com esta pergunta. Se eu parasse agora, imaginem, vamos parar, e se eu me sentasse ao lado de cada um de vocês e fizesse esta pergunta: o que é que queres que eu te faça? O que é que queres que eu te faça? O que é que nós responderíamos? O que é que queres que eu te faça? E somos desafiados a pensar mesmo. E nós não queremos aquela resposta bonita que se diz, que fazemos aqui na igreja, que dizemos aqui na igreja. Não queremos essa resposta bonita, que fica bem. Mas queremos a resposta verdadeira. Aquela que eu e tu carregamos quando mais ninguém está a ver. E... se calhar alguns de nós, quando eu vos fiz esta pergunta, alguns souberam logo qual era a resposta. Porque essa dor já tem um nome, porque esse desafio já tem um enquadramento, porque há uma falta que eu sei que arrasta há anos, que já está identificada. Há um pedido, talvez, de alguns de nós que já nem nos atrevemos a fazê-lo em voz alta. Já nem vale a pena. com medo de que ninguém ouça novamente. Ou então, pior ainda, que alguém ouça o meu desabafo. E se calhar outros ficaram em branco. E o branco também nos diz alguma coisa. Às vezes andamos tão ocupados a sobreviver, a aguentar, a resolver o dia-a-dia, que já nem sabemos o que é que havemos de pedir. Estamos num ritmo tão, tão alto que nem sabemos o que é que havemos de pedir. Perdemos o contacto connosco próprios. E também é uma resposta válida. Não ter uma resposta também é uma resposta válida. E eu queria que vocês guardassem esta pergunta ou a vossa resposta até ao final, porque nós vamos voltar lá a ela. Esta pergunta é importante não porque ela é minha, não porque fui eu que a fiz, mas porque foi Jesus que a fez. É Ele que a faz a um homem sentado à beira da estrada, esquecido por todos, a gritar por socorro no meio de uma multidão que preferia que ele se calasse. Este homem chama-se Bartimeu. É interessante que Marcos conta esta história logo antes de Jesus entrar em Jerusalém para morrer. O texto diz-nos que ele estava a sair de Jericó para Jerusalém e nós sabemos que ele caminhava para a sua última semana. Marcos, que raramente nos diz o nome das pessoas que Jesus cura, se vocês forem ler o restante evangelho, raramente Marcos não diz o nome das pessoas que cura, exceto neste caso. Ele diz que é Bartimeu, o filho de Timeu. Como se me dissesse a mim e a ti, olha, presta atenção na história deste homem. Presta atenção na história deste homem. Porque este não é apenas um milagre entre todos os milagres que Jesus fez. Este é um retrato meu e teu. É uma imagem de mim e de ti que está expressa aqui no Evangelho. Quando nós perguntamos a alguém como estás, normalmente a resposta é quase automática, não é? Estou bem, obrigado. Ou mais ou menos. E nós dizemos isto mesmo quando por dentro está tudo a desabar. Nós respondemos automaticamente mesmo quando por dentro eu não estou inteiro, estou completamente quebrado. Aprendemos a responder depressa, a não incomodar e a esconder. Porque fica bem. Porque eu não quero importunar os outros. Mas, na verdade, nós aqui na nossa comunidade temos tentado trilhar e temos trilhado um caminho diferente. Um caminho que passa pela vulnerabilidade e pela partilha. Onde vamos aprendendo a baixar as máscaras. Onde vamos aprendendo a deixar cair aquilo que nos impede de partilhar o que é mais íntimo uns dos outros. E dizer a verdade uns aos outros em amor sobre o que nos vai por dentro. E sabemos por experiência como dizer a verdade muda tudo. Como partilhar a verdade, a dor, muda tudo. E Bartimeu conta-nos esta história de um homem que recusou a dizer eu estou bem. Eu estou bem. Um homem que fala esta verdade e que muda a sua vida para sempre. Queria ler convosco o texto de Marcos 10, 46 a 52. Marcos 10, 46 até ao 52. E depois disto foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Primeiro aspecto que me saltou à vista quando eu olhei para este texto é que eu reparei onde é que Bartimeu estava. Ele não está na estrada, ele está à beira da estrada, à beira do caminho. Marcos, eu creio que ele escolhe com cuidado esta palavra, esta expressão, à beira do caminho. Ele não está no meio da vida, ele está na berma da vida. Ele não está onde as coisas acontecem, mas está onde elas passam completamente ao lado. A cegueira tinha-o colocado ali, e nós sabemos que no tempo de Jesus um cego não trabalhava, não tinha lugar na sociedade, não tinha voz. Na verdade, ele dependia das esmolas que lhe davam. Estava fora da estrada este homem, fora do movimento, fora da vida que corria diante dele sem o incluir. E o que é interessante é que todos os dias ele ouvia passos. Todos os dias ele estendia as suas mãos. Todos os dias ele pedia umas moedas para poder sobreviver. E todos os dias ele ficava para trás. Aquela capa estendida no chão onde caíam as moedas era, podemos dizer, toda a sua existência. Todo o seu universo resumia-se àquela capa. Sentado à espera, dependendo do que os outros deixariam ou não deixariam cair. E talvez eu e tu conheçamos este lugar. A margem tem muitas formas, as bermas têm muitas formas. É uma doença que nos tira do ritmo de toda a gente. É um luto que continua depois de todas as outras pessoas voltarem ao normal. É a solidão no meio de uma casa cheia. É uma dor inexprimível que eu nem consigo dizer qual é, mas que me limita. É uma sensação de que a vida acontece para todos os outros, menos para mim. E a margem não é só um lugar físico. No caso de Bartimeu, a margem era um lugar físico, mas a margem não é um lugar físico só. É um lugar no coração. É um lugar onde, às vezes, acreditamos que já não há nada por fazer. Já não há nada a esperar. É habituar-nos a sermos ignorados até que deixamos de reparar que estamos a ser ignorados. E há uma coisa muito perigosa na margem. Eu e tu acomodamos-nos a ela. Bartimeu já tinha o seu lugar marcado, a sua rotina, a sua capa estendida no chão. Ele sabia como chegar àquele local todos os dias. A margem dói, mas é familiar. E o familiar traz segurança, dá segurança, mesmo quando é triste, mesmo quando é mau, o que é familiar traz-me segurança. Preferimos o que conhecemos ao risco de esperar alguma coisa melhor. E se calhar alguns de nós já desistimos da mudança, da cura, de uma vida nova, só porque a margem-se virou um hábito. É tão confortável estar aqui. Eu sei que posso fazer mais, mas não quero ousar, não quero sair. E Bartimeu podia ter ficado calado naquele dia, como em tantos outros dias ficou calado. Ele já tinha ouvido passar tanta gente. E naquele dia, naquela manhã, eu creio que ele podia ter pensado, ah, para que é que eu vou falar? Esta manhã vai ser tudo igual. É interessante que Harry Nowen, no seu livro A Voz Interior do Amor, ele diz isto: a nossa maior chamada não é fazer alguma coisa, mas ser amados. E é do fundo desse lugar que tudo o resto flui. E Bartimeu estava no fundo desse lugar, sem ver, sem valor, aos olhos da sociedade, sem futuro à vista, mas é exatamente ali, na margem, que Jesus vai parar. Não no centro da cidade, não no meio da festa, mas é à beira do caminho, junto àquele homem que ninguém via. E há um pormenor que é fácil deixar de escapar quando nós lemos, até nos outros evangelhos. Jericó era uma cidade de sacerdotes. Jericó era uma cidade religiosa, era uma cidade rica, cheia de pessoas religiosas que subiam também eles a Jerusalém para as festas. E todas aquelas pessoas passavam por Bartimeu todos os dias. Pessoas devotas, religiosas, diríamos hoje gente de bem. E sabem? Ninguém parava. Ninguém parava. Então é possível estar rodeado de pessoas religiosas e continuar sozinho na margem. É possível estar dentro da igreja e sentir-nos à beira do caminho. Por isso, deixem-me só fazer aqui uma pausa. Se hoje vieram aqui, ou quem está-nos a ver durante a semana, e sentes que estás na berma, que a vida está parada, congelada, que todos os outros estão a ter vida e tu não, deixa-me só dizer-te, não estás no sítio errado, estás no sítio certo, porque é na berma que Jesus para, porque é na berma que Jesus se atenta a ti. Ele aparece nas bermas, aparece junto de quem os outros passam ao lado. E se estás na berma, então estás precisamente no lugar onde ele mais gosta de parar. E Jesus tem o costume de aparecer nas bermas. E se eu e tu hoje sentimos que estamos na berma, então ouve com atenção. É neste sítio que Jesus quer parar. É neste sítio que Jesus está a parar. E o versículo 47, nós vemos que ele ouviu dizer que era Jesus que ia passar por ali. Bartimeu não vê Jesus. Ele ouve dizer que é Jesus de Nazaré que passa por ali. E mal ouve, faz a única coisa que ainda pode fazer, que é gritar, que é chamar a atenção. E vejam a reação da multidão. As mesmas pessoas que seguiam Jesus de perto, porque Jesus era um influencer na altura. Toda a gente o queria seguir para ver milagres, para ver o que é que ele ia fazer agora. Então, além dos discípulos, havia uma enorme quantidade de pessoas que o seguia. E estas pessoas que estão perto dele, sabem, fazem o quê? Mandam-no calar. Cala-te. Não incomodes, não és importante. O mestre não tem tempo para ti. E quantas vezes as vozes à nossa volta nos mandam calar? Quantas vezes sou eu que escuto, André, cala-te, não incomodes. Não és importante. Deus não tem tempo para ti. Talvez as vozes à nossa volta nos mandem calar o nosso coração. E aos poucos aprendemos a engolir o grito, a engolir a dor, a engolir o desespero e aprendemos a fingir que está tudo bem. Está tudo bem, eu consigo pôr uma máscara. André, como é que estás? Bem. Mas Bartimeu não. Diz o texto que ele continuava ainda mais alto. Ele gritava ainda mais alto. Quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava. Eu acredito que era porque Bartimeu já não tinha nada a perder. Ele via ali, naquele homem de quem ele tinha ouvido falar, a sua esperança última. Ele não grita apenas por socorro. Ele chama Jesus pelo nome mais alto que ele conhece. Ele diz, Filho de David. Este é o título do Messias. Aquele homem cego que nunca tinha visto Jesus com os olhos, viu com o coração quem ele era, melhor do que a multidão que o seguia. Aquele homem cego que não via Jesus sabia quem era aquele homem. E talvez para mim, além da pergunta, a parte que me tocou mais neste texto, a oração de Bartimeu, que é curta e simples. A oração de Bartimeu é, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Não é um discurso bonito, não há palavras arranjadas, é um grito que sai lá das entranhas dele, das profundezas dele. É um grito de quem está encurralado e não tem mais para onde ir. É um grito que atravessa todo o ruído daquela multidão e chega até Jesus. E há uma tentação enorme na vida da fé, que é de nós nos calarmos por educação. Eu não vou incomodar. Eu não vou fazer barulho na celebração. Há esta tentação enorme de acharmos que Deus está demasiado ocupado, demasiado longe, demasiado ausente para se importar com algum pormenor da minha vida. E então nós fazemos aquelas orações, usa esta expressão gerais, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa todas as pessoas. Mas não conseguimos orar aquilo que realmente nos aperta ao peito às 3 e 4 da manhã, quando acordamos no meio da noite. Deixamos de aprender a orar essa dor. E Bartimeu, eu creio que foi indelicado. Não foi indelicado com o seu sofrimento, mas ele expôs ali. Ele recusou-se a ser bem comportado com a sua dor. E notem que o Evangelho não o critica por isso. Pelo contrário, é esta insistência crua que Jesus honra. Deus prefere um grito honesto a mil orações educadas e vazias, diz-nos John Stott. Deus prefere um grito honesto a mil orações educadas e vazias. Bartimeu, que ouvia que Jesus passava, a sua fé transforma-se neste grito. E deixem-me dizer, talvez a tua oração hoje não precise de ser bonita. Precisa apenas de ser verdadeira. E Deus não se assusta com o teu grito, mesmo que ele esteja mudo. Deus não se assusta com o teu grito. Ele assusta-se e fica muito mais triste com o meu e com o teu silêncio, resignado, sem partilhar com ele. E então acontece uma das ações mais importantes deste texto, no verso 49. Então Jesus parou. Então Jesus parou. Notem que ele vai a caminho de Jerusalém. Vai a caminho da cruz. Esta multidão inteira que o segue, discípulos, curiosos, gente importante, gente que o queria condenar. Ele tem o peso do mundo todo literalmente sobre a sua cabeça. E no meio de tudo isto, o grito de um cego faz o Filho de Deus parar. Toda a multidão estava em movimento, toda a gente tinha para onde ir e Jesus para por causa de uma pessoa que ninguém queria ouvir. Ele já tinha feito isto também com uma mulher. No meio daquela multidão toda ele parou e disse: ui, alguém me tocou. É isto o Evangelho, um Deus que para, um Deus que se detém, um Deus que não tem tanta pressa que não para por mim e por ti. Um Deus que ouve o grito quando outros o abafam. E vivemos num tempo, numa época em que toda a gente tem pressa. Toda a gente tem pressa. As pessoas passam umas pelas outras sem se verem, respondem a mensagens sem ler, atravessam a vida literalmente a correr. E no meio desta tendência, desta pressa toda, nós começamos a pensar que se calhar Deus é a mesma coisa. Ah, Deus também não tem tempo para mim, Deus está com coisas mais importantes para tratar. Mas o Deus que Jesus nos mostra é um Deus que para, que interrompe o seu próprio caminho para a cruz para escutar um cego. E repara agora na inversão do que acontece. Os que mandavam calar Bartimeu passam agora a ser mensageiros de Jesus. Anima-te, vem daí que ele está a chamar-te. De repente a mesma multidão que o empurrava para o silêncio ajuda-o a levantar-se. Quando Jesus para por alguém, tudo à sua volta muda de direção. E então acontece este gesto bonito. O texto diz que o cego atirou a sua capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus. E nós podemos pensar que é só apenas um gesto que Marcos escreve, dramático, ficava bem num filme qualquer. Mas não, a capa, lembrem-se, era tudo o que ele tinha. Era o que o abrigava à noite, era onde ele recolhia as suas moedas, era onde ele estava sentado. Era a sua segurança e ele atira para longe. Ele larga a única coisa que tinha para correr em direção àquele que ainda não lhe tinha dado nada. Isto é fé. É largar a velha segurança antes de receber a nova. E Bonhoeffer descreve exatamente isto. Ele diz que quando Cristo chama um homem, chama-o para que ele venha e morre. Bartimeu, eu creio que ele não fez contas a encontrar a capa outra vez. Ele não pensava em encontrar aquela capa novamente. Ele ouviu que Jesus o chamava e isso bastou. Largou o que tinha mais certo e correu para aquilo que ainda era só uma promessa de ser escutado por Jesus. E talvez eu creio que possa ser isto que Jesus espera de alguns de nós esta tarde. Não que tenhamos tudo resolvido antes de ir ter com ele, não é isso que ele está a pedir. Não que arrumemos a nossa vida toda primeiro, Senhor, não, deixa-me arrumar aqui minhas caixinhas todas direitas primeiro e depois eu vou ter contigo. Mas o que Jesus nos pede hoje e que espera de mim, espera de ti, é que no meio da nossa cegueira, ainda sem vermos o caminho todo, nós larguemos a capa e nos levantemos a ouvir a sua voz. Bonhoeffer mais à frente vai dizer que a fé raramente começa com clareza, começa com um passo dado no escuro, só porque ele nos ouve. E Creio que chegamos aqui ao coração de tudo, ao centro de tudo, que é esta pergunta no verso 51. O que é que queres que eu te faça? E Bartimeu está diante de Jesus e Jesus faz-lhe esta pergunta. E nós podíamos parar aqui um momento, porque a pergunta parece estranha. Jesus tem à sua frente um homem cego. E a necessidade daquele homem era evidente. Qualquer pessoa veria logo o que é que ele precisava. Então, porquê é que Jesus faz esta pergunta? Porquê é que Jesus não o cura simplesmente sem palavras? Eu creio que Jesus não trata Bartimeu como um problema a resolver. Ele trata-o como uma pessoa a quem ouve. Jesus não presume, mas não decide por Bartimeu. Ele apenas pergunta e dá-lhe a oportunidade, dá a oportunidade a Bartimeu de nomear aquilo que ele quer, de nomear o seu próprio desejo. Ele convida-o a dizer com a sua boca o que traz no seu coração. E isto não é caso isolado no Evangelho. É o modo como Jesus age. Lá, a Júlia leu connosco lá o episódio do paralítico, que estava há 38 anos. Imagina o que é 38 anos deitado. Eu hoje de manhã fiquei um pouquinho mais deitado e as minhas cruzes já se estavam a queixar. Imaginem, 38 anos deitado sem se poderem mover. E Jesus faz aquela pergunta também. Queres ficar são? Um homem que estava há 38 anos deitado, que te perguntas isto? Porquê? Porque ao fim de tanto tempo, eu creio que precisamos de rebuscar dentro de nós. Jesus obriga o homem a olhar para dentro e a reconhecer aquilo que ele ainda quer. E lembram-se de Pedro à beira do lago? Depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus não o acusa. Ele não lhe recorda as falhas. Não, tu negaste-me 3 vezes. Não, Jesus faz uma pergunta. Na verdade, faz a mesma pergunta 3 vezes. 3 vezes. A Ruth leu para nós. Simão, filho de Jónatas, amas-me mais do que estes? E aquela pergunta doeu. O texto diz-nos que Pedro ficou triste por ouvi-la 3 vezes. E mais uma vez, o alvo de Jesus não era encurralar Pedro, era restaurá-lo. E cada uma das suas perguntas que Jesus fazia, ele desfazia uma das negações que Pedro estava a viver. As perguntas de Jesus partem-nos a cabeça, mas o seu fim é sempre o mesmo. O meu e o teu restauro de coração. E há aqui um contraste que Marcos monta de propósito. Queria ler convosco, ainda no mesmo capítulo, mas lá no versículo 35 e até ao 37. Vejam este contraste. Marcos 10, 35 a 37. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos fizestes o que pedimos. E ele lhes disse: O que é que vocês querem que eu vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. A mesma pergunta: O que é que vocês querem que eu vos faça? E eles pedem lugares de honra à direita e à esquerda. Eles pedem estatuto, pedem posição. Mas a mesma pergunta expõe dois corações completamente opostos. É aqui que a pergunta salta do texto. Eu creio que vem sentar-se ao meu lado. Porque Jesus não a faz só ao Bartimeu. Ele fala a mim hoje e a ti hoje também. André, o que é que queres que eu te faça? Lembram-se da resposta que eu pedi para vocês guardarem no início? Deixem-me desafiar-vos. A tua resposta parece mais com a de Bartimeu ou com a de Tiago e João? Porque é fácil pedir a Deus uma capa nova, um carro novo, uma promoção, um emprego novo, que as coisas corram como nós queremos. É fácil pedir estatuto. É muito mais difícil, mas mesmo muito mais difícil, pedir para ver. Pedir que Deus nos abra os olhos para aquilo que nós andamos a evitar. Para a pessoa que nós magoamos e ignoramos e fingimos esquecer. Para o pecado que já estou tão habituado a ele. Para aquele irmão, aquele amigo que na cidade está à margem e eu nunca paro para ele. Às vezes Nós não sabemos o que pedir porque nunca paramos para escutar o nosso coração. Andamos de tarefa em tarefa, de preocupação em preocupação, e o nosso desejo fica soterrado debaixo de tantas e tantas tarefas. Bartimeu, na sua cegueira e no seu silêncio forçado, eu creio que ele teve tempo para saber exatamente o que é que ele queria. E quando a pergunta chega, ele não hesita. E a questão é, se Jesus te perguntasse a ti e a mim agora, como é que nós responderíamos? Será que ficaríamos calados a procurar a resposta ou saberíamos o que dizer assim, claramente? Então esta semana, que esta pergunta possa continuar a ecoar nos nossos corações e que nós a possamos responder e se calhar até respondê-la por escrito. Não a resposta bonita, ok? Não aquela resposta bonita e espiritual que nós podemos responder. A verdadeira. Senhor, o que eu quero que tu faças mesmo é isto. Termino. Reparem também numa coisa que às vezes passa despercebida no final do texto. Jesus não lhe dá só apenas a visão dos olhos. Ele diz-lhe, a tua fé te salvou. Salvou. A palavra é maior do que a cura física. Bartimeu recebe muito mais do que ele queria. Mais do que ver cores e ver os rostos das outras pessoas. Ele recebe uma nova vida, uma nova direção, um Senhor a quem seguir. E a cura foi apenas essa porta. O verdadeiro presente foi o caminho que se abriu depois dele. É por isso que este último texto, este último versículo é também importante. A história de Bartimeu poderia ter sido diferente. Ele podia apenas ter sido curado, voltado para a sua casa, agradecido. Podia ter arranjado trabalho, refeito a sua vida, agradecido a Deus de longe e seguido o seu próprio rumo. Mas não, diz que o texto que ele também seguia Jesus pelo caminho. A visão que ele recebe não é para viver melhor a sua própria vida, é para seguir. Quem vê de verdade quem Jesus é não consegue ficar parado. Levanta-se e segue. E Bartimeu não se contenta apenas com o imediato. Não se contentou com ficar numa esquina melhor, confortável, noutra berma. Ele pediu tudo, pediu para ver. E Jesus diz-lhe, a tua fé salvou-te naquele mesmo instante. Diz-nos o texto que ele ficou a ver. E faz a coisa mais importante de toda a história. Segue Jesus pelo caminho. O homem que estava à beira do caminho finalmente entra no caminho. E isto é o Evangelho. Aquele que estava fora passa a estar dentro. Termino. Começamos com um homem sentado na beira, cego, esquecido, a gritar no meio de uma multidão que o mandava calar. Mas terminamos com este mesmo homem, Bartimeu, a ver e a caminhar atrás de Jesus. Entre uma coisa e outra acontece apenas isto. Ele gritou, Jesus parou e Jesus perguntou. A distância entre a margem e o caminho foi apenas uma pergunta e uma resposta honesta. Creio que Bartimeu não escondeu o seu desejo. Não o disfarçou de coisa espiritual, não pediu estatuto. Ele apenas pede para ver e Jesus concede-lhe o seu desejo. A cura não foi o fim da história, foi o princípio. E o mesmo Jesus que para por ele naquela estrada de Jericó para hoje por mim e por ti. Nesta sala. E faz-te a mesma pergunta. Que queres que eu faça? E a questão não é se ele te ouve ou não, porque ele escuta-nos sempre. A questão é se nós temos coragem de largar a capa, de gritar a verdade e de responder sem máscaras. Então a minha oração é que Deus nos dê olhos para o ver verdadeiramente e pés para o seguir. E talvez nós possamos nesta semana responder esta pergunta que queres que eu te faça sem máscaras, num tempo sozinhos. Talvez largar uma capa que nós tenhamos, uma insegurança que nós temos, uma segurança à qual estamos tão agarrados e que nos impede de correr para Jesus. talvez um medo que nós precisamos de largar. Mas também abrirmos os nossos olhos nesta semana e ver quem está na margem. Olhar para quem está à margem. Olhar para alguém que está à beira do caminho. Que toda a gente ignora e que toda a gente manda calar. Talvez possamos parar e perguntar o que é que essa pessoa precisa. E se calhar esta semana tu podes ser o reflexo de Jesus para alguém que está na berma, que está na berma. Então que nesta semana, queridos, nós possamos em honestidade responder esta pergunta. Que nós possamos, sem máscaras, perante Deus, responder esta pergunta. Amém.